caminho que vinha sendo trilhado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Vamos entrar no debate desta proposta. A primeira intervenção cabe ao PAN. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. A evolução, de facto, da situação epidemiológica no nosso país e a necessidade de conter os contágios, infelizmente, obrigou-nos a um novo período de confinamento e, com isso, também a um reajustamento do funcionamento dos tribunais, que seria, de facto, imprescindível. E no leque destas medidas está, evidentemente, a suspensão dos prazos processuais e procedimentais, de forma a não prejudicar os direitos fundamentais dos cidadãos e, principalmente, também garantir a segurança pública, também ela, nos tribunais e no contexto judicial. Nesse mesmo sentido, acompanhamos nos termos gerais a proposta que nos é trazida pelo Governo e no debate que concretiza essa suspensão, não só porque salvaguarda os direitos fundamentais que aqui têm que ser acautelados em linha com o regime precedente do anterior confinamento, mas por outro lado também saudamos o facto desta não suspensão garantir aquilo que possa ser processo e procedimentos em situações muito complexas e delicadas, como por exemplo os direitos das crianças, nomeadamente em situações que envolvam menores em risco e o eventual dano irreparável que possa daqui ocorrer com uma lesão de direitos, liberdades e garantias, esperando que esta não suspensão se espelhe também na articulação com os demais ministérios, nomeadamente aquilo que é a intervenção depois das CPCJs, pois efetivamente tem que ser uma prioridade garantir o seu bem-estar. Neste debate, lamentamos, contudo, que o tempo que o Governo demorou a que esta suspensão tenha ganhado forma e tenha sido trazida a esta Assembleia da República, tendo em conta a discrepância que existe do anúncio que foi feito pelo Sr. Primeiro-Ministro no dia 21 de janeiro. Desde aí, os tribunais ficaram, de facto, numa situação de complexo desnorte face àquilo que era a falta de base legal para poderem, de facto, promover o adiamento das diligências processuais. Esta proposta vem, de facto, pôr fim a este desnorte, por alguma forma, e evitar assim que se gerem quer injustiças, quer desigualdades no acesso ao direito, e é preciso, de facto, garantir também a aplicação retroativa desta suspensão, nomeadamente à data do anúncio do próprio Governo, pelo que acompanharemos as propostas que são apresentadas por outras forças políticas nesta Assembleia e que vão nesse mesmo sentido. Da parte do PAN, e uma vez que analisada esta proposta e também os contributos que nos foram feitos chegar por parte de algumas associações em relação a esta matéria, parece-nos que é efetivamente necessário garantir que se evite alguns erros ou imprecisões relativamente ao regime similar que vigorou no ano passado, nomeadamente aquilo que possa ser as referências autonomizadas ao contencioso pré-contratual, que não faz sentido porque, à luz do CPTA, estamos a falar de processos urgentes que já cabem no âmbito número 7 do artigo 6º B da Lei 1A de 2020, de 19 de março, na versão proposta da lei, o que, por isso, em nome do rigor dos conceitos, parece-nos que não carece de referência autonomizada e propomos esta mesma alteração. Também aqui, em nome do rigor e da defesa dos direitos fundamentais, parece-nos importante que se evite que este regime preveja que os processos, atos e diligências possam ser considerados urgentes por decisão da autoridade judicial, uma referência que, mais do que gerar dúvidas interpretativas, pode permitir, à margem do quadro legal aplicável, que se qualifiquem processos, atos e diligências processuais como urgentes, sem que exista, assim, uma base legal suficientemente ponderada. Além do mais, esta lei que vamos aqui aprovar já qualifica como
Senhora
urgentes...
Senhora Deputada, queria-lhe pedir
concluir. Estou mesmo a concluir, Sr. Presidente. Já qualifica como urgentes uma série de processos que, não se afigurando como necessária esta válvula de escape, é importante que fique claro para que haja um processo ou uma qualquer diligência processual que apenas pode ser urgente quando existe, de facto, a habilitação legal neste sentido, pelo que propomos este conjunto de alterações que são bastante cirúrgicas. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como o tempo é curto, Sr. Secretário de Estado, três questões muito telegráficas e rápidas. A primeira, em relação a este projeto, como é que fica a tramitação administrativa? Isto é, a tramitação pelas secretarias judiciais dos processos não urgentes. Vai poder continuar ou ficará suspensa também? Por outro lado, as diligências que têm que ser feitas e que serão feitas por meios informáticos. Considera que está suficientemente garantido que tanto possamos ter casos em que essas diligências possam ser feitas, mesmo em casos urgentes, como outros em que realizá-las por meio informático pode causar prejuízo à atividade da Justiça e, por isso, ter margem também para que não sejam realizadas. Por fim, a questão do Tribunal Constitucional. Os prazos do Tribunal Constitucional não estão suficientemente acautelados nesta proposta. Há prazos, apesar da especificidade do regime, há prazos que têm que ser também acautelados e era importante saber como é que fica esta tramitação em termos de equiparação das propostas, sobretudo se queremos um regime global integrador dos tribunais superiores para todo o tipo de processos, inclusive para processos não judiciais, como ocorrem a termos em conservatórias, etc. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra em nome do PSD, a Sra. Deputada Mónica Quintela. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Na passada quinta-feira, o Sr. Primeiro-Ministro anunciou a suspensão dos prazos judiciais com efeitos a partir do dia seguinte. Estas declarações pouco hábeis causaram o caos nos tribunais. Houve juízes que adiaram diligências, outros que se recusaram a adiar, prazos que ficaram por cumprir, cidadãos que faltaram a julgamentos, num clima de incerteza e insegurança absolutamente indesejáveis e que provocaram grave prejuízo aos cidadãos e o protesto dos profissionais do foro. Impõe-se, por isso, que a legislação que vier a ser aprovada sobre a suspensão de prazos e diligências produza efeitos retroativos a 22 de janeiro, dia anunciado pelo Sr. Primeiro-Ministro, como estando os prazos suspensos. Com o período trágico que o país atravessa, urge compatibilizar a salvaguarda do direito à vida e à saúde com o direito à realização da justiça. A proposta de lei apresentada pelo Governo relativa à suspensão dos prazos não assegura o equilíbrio entre os direitos em causa e, por isso, o PSD apresentou uma proposta que visa a proteção sanitária dos cidadãos e que, cumulativamente, permite o acesso ao direito e à justiça. Com a pandemia a atingir níveis brutais, é fundamental a proteção da saúde, restringindo ao absolutamente indispensável as diligências presenciais em tribunais e outras entidades. Mas sabemos bem que os julgamentos são públicos e que devem decorrer à porta aberta, salvo as exceções previstas na lei, para permitirem o escrutínio democrático da produção de prova e da decisão que sobre ela venha a recair. A publicidade dos julgamentos tem também o efeito dissuasor sobre a comunidade, realizando os fins da prevenção geral. Nada disto é possível de alcançar plenamente com os telejulgamentos. Um julgamento é um ato solene, com um ritual e simbolismo próprios, em que as togas e becas negras dão expressão ao momento austero em que um cidadão é julgado pelos seus pares. Nos julgamentos são ajuramentadas as testemunhas, inquiridos peritos, ouvidas as partes e toda a prova que vai permitir ao tribunal decidir-se por um dos lados da contenda, que não raras vezes é de importância vital para os litigantes. Às vezes são litígios de uma vida inteira. Para que o tribunal fique habilitado a decidir, tem que socorrer-se dos princípios da imediação e da oralidade. E por isso só é possível com a realização presencial dos julgamentos. Por isso, não acompanhamos totalmente a proposta do Governo, que dispõe que os julgamentos se realizam, em regra, por videoconferência, pondo os tribunais a funcionar desta forma em plena pandemia. Um julgamento, senhoras e senhores deputados, não é uma reunião por Zoom, não é uma webinar. Uma videoconferência não permite a contradita ou a acariação das testemunhas, ou, por exemplo, o confronto com documentos. Generalizar a realização de telejulgamentos como se fosse um qualquer teletrabalho, é menosprezar a função dos tribunais enquanto órgãos de soberania e amputar aos cidadãos o acesso à justiça e aos tribunais. Acresce que, antes do julgamento, está todo um trabalho que impõe o contacto entre mandatários e partes e destas com as testemunhas, contactos esses absolutamente proibitivos no atual contexto e que podem acarretar perigo para a vida dos cidadãos. Prevenimos, no entanto, a possibilidade da realização de diligências por videoconferência, como, por exemplo, audiências prévias ou tentativas de conciliação, desde que todas as partes estejam de acordo. Consideramos fundamental para a realização da justiça, designadamente para a recuperação de pendências e na vertente económica, que determinados atos que não careçam da presença dos intervenientes possam ser praticados. podem ser proferidas sentenças e interpostos competentes recursos, e os tribunais superiores podem continuar a trabalhar minimizando os prejuízos causados pela pandemia. O que norteou a proposta do PSD foi o compromisso entre a salvaguarda da saúde dos cidadãos e dos demais intervenientes processuais, por um lado, e a possibilidade da prática de atos que permitam o funcionamento possível do sistema judicial, mitigando os graves efeitos que a paralisação necessariamente acarreta. Perante o equilíbrio da nossa proposta, não temos dúvidas que será acolhida e votada favoravelmente pelos demais grupos parlamentares. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mónica Quintela. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, por me dar a palavra para uma intervenção que conheço até à vírgula. Senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, a suspensão de prazos para a prática de atos processuais e procedimentais no âmbito de processos que corram nas diversas instâncias do Poder Judicial é uma medida avisada no quadro do combate ao gigantismo da pandemia de Covid-19 por estes dias. A preservação da saúde de todos os operadores judiciários e dos particulares que recorrem aos tribunais tem de ser a prioridade das prioridades. E embora seja evidente que esta decisão acarretará custos graves para a defesa de direitos e para a segurança jurídica das pessoas, é de mínimo bom senso que a adotemos com toda a urgência. O equilíbrio entre a regra da suspensão e as exceções de urgência e a consagração do uso de plataformas digitais para a realização de vários atos processuais parece-nos, em geral, correta. O Bloco de Esquerda apresenta um conjunto de propostas de alteração que não põem em causa o essencial destes equilíbrios e que visam aperfeiçoar pontualmente o regime adotado pela proposta de lei, seguindo em grande medida sugestões formuladas pela Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Isto dito, há duas advertências que o Bloco de Esquerda não quer deixar de fazer nesta circunstância. Ambas se prendem com o que aprendemos com uma medida idêntica a esta, tomada na primeira vaga da pandemia. A primeira advertência é de que, do quadro da defesa de saúde dos operadores judiciários, a proteção dos funcionários judiciais não pode ser relegada para segundo plano. É absolutamente fundamental que não haja falsas justificações para criar exceções à regra do teletrabalho. E é essencialmente fundamental que aqueles funcionários que garantem os serviços presenciais, diligências, atendimento ou serviço externo, sejam considerados como funcionários essenciais para efeitos de vacinação. A segunda advertência diz respeito aos advogados, solicitadores e agentes de execução. As medidas agora propostas pelo Governo vão significar um regresso aos meses em que um número enorme destes profissionais ficou privado de grande parte do seu rendimento, sem que o Estado nem o seu sistema previdencial, a SEPAS, tivesse adotado medidas e apoio social idênticas às assumidas para os demais trabalhadores independentes. A discussão sobre o futuro desse sistema previdencial está em curso nesta Assembleia, mas quaisquer que venham a ser os desenvolvimentos dessa discussão, é absolutamente inadmissível que se repita agora a situação de desproteção que se verificou na primavera passada. A SEPAS e o Governo devem garantir que nenhum advogado, solicitador ou agente de execução ficará sem apoio ao seu rendimento neste quadro de regresso a um quase encerramento dos tribunais. Preserve-se a saúde, defendam-se os direitos, faça-se valer o Estado Social de Direito. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores secretários de Estado. Mais uma vez, regressamos à discussão sobre a necessidade da suspensão de prazos para acautelar a saúde dos intervenientes em processos, mas também, naturalmente, o funcionamento da justiça no quadro da pandemia em que nos encontramos. Mas uma primeira nota que eu penso que é importante darmos, e eu penso que está subjacente às intervenções de todos, é que esta não é uma opção política tomada de livre vontade, por uma vontade de alterar os pressupostos nos quais os tribunais funcionam. Estamos de mãos atadas perante uma necessidade imperiosa de tentar provocar o mínimo dano ao funcionamento da justiça, procurando acautelar o funcionamento tão normal quanto possível e garantir os princípios fundamentais que norteiam o funcionamento do sistema judiciário, naturalmente tendo em conta as muitas condicionantes a que todos estamos vinculados. Portanto, todos sabemos, e eu acho que é de assumir no início, as insuficiências das respostas, porque elas não serão capazes de prevenir e de permitir que funcionemos em normalidade, e esse deve ser o primeiro ponto para que sejamos absolutamente claros perante todos nós, mas também perante os vários operadores judiciários que serão chamados à aplicação destas normas. Acima de tudo, como referi, é importante garantir a segurança de todos os intervenientes, dos magistrados, dos advogados, das partes, dos arguídos, das testemunhas, quando tiverem que se deslocar a tribunal nos casos em que isso assim é, mas também garantir que os tribunais funcionam, adequando-se assim também, mais uma vez, aquilo que são os imperativos que decorrem da declaração do estado de emergência. Os órgãos de soberania têm que continuar a funcionar para o que é essencial e, aliás, para garantir ele mesmo diretamente.